mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Morte Acidental. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom dia.
Ah, bom dia.
Eu queria falar com o inspetor Marinho Santos. Ele está?
Está, sim, senhor. Quem devo anunciar?
Aqui tem meu cartão.
Pois não. Paulo César Martins, advogado. Pois não, doutor Martins. Faça o favor de esperar um pouquinho, sim? Com licença.
Não tem tudo.
Chefe. Ô, chefe.
Que há, Suzy?
Tem um camarada aí fora querendo falar com o senhor. Mandou este cartão aqui.
Deixa eu ver. Paulo César Martins? Ah, sim, eu conheço. Mande entrar. Será que o doutor Martins quer comigo? Mande entrar, Suzy.
Sim, senhor. O senhor aí, faz favor de entrar, sim, doutor?
Com licença.
Olá, meu caro, bons olhos, sua vez. Sente-se.
Como é que vai?
Tudo bem.
Aqui estou para incomodar.
Vejamos em que lhe posso ser útil.
É particular, não? Mais ou menos, mas sua assistente pode ouvir. Talvez o senhor e ela possam me ajudar.
Suzy, pegue seu bloco e anote os detalhes importantes.
Está na mão, chefe.
Ora, muito bem, pode falar.
Não sei se o senhor ouviu falar de um conflito que houve ontem pela manhã na calçada da Central do Brasil, pouco depois da chegada do trem que veio de São Paulo.
Eu andei lendo qualquer coisa por alto. Parece que foi uma briga de marginais e desocupados que frequentam aquele logradouro, não
é? Eu também vi. Mas parece que um homem que não tinha nada com o peixe saiu ferido,
sim,
né?
Sim. O jornal falava em morte acidental.
Pois é por isso que eu estou aqui. O homem atingido por aquele tiro era meu cliente. Ele está morto.
Papagaio! Assim, sem mais nem menos?
Aí é que está. Tudo leva a crer que meu cliente foi vítima de um acidente. Uma bala disparada justamente no momento em que ele ia tomar um táxi. Os marginais, nem preciso dizer, que fugiram todos em meio à confusão. Mas para mim o caso pode ter outra explicação.
Como assim?
Meu cliente, o senhor Aristides Garcia Lima, homem de posses, dono de vários imóveis e sócio de uma fábrica de artefatos de couro, tinha ido a São Paulo resolver um problema qualquer, que eu não sei qual seja, mas antes de viajar, ele esteve em meu escritório e me pediu para preparar um outro testamento que ele assinaria na volta.
Um outro testamento?
E se tem testamento no meio, já pintou sujeira.
Creio que a senhorita tem razão. No testamento que o meu cliente pediu que eu preparasse, ele fazia grandes modificações. Deixava para o enteado apenas um imóvel. Para ser mais exato, o apartamento em que o rapaz já reside. Tudo mais iria para a entidade de beneficência.
Atitude estranha, o senhor não acha?
Bom, nem tanto. Conheço os antecedentes do caso. Onofre, este é o nome do enteado de meu cliente, revelou-se um péssimo caráter. Andou envolvido em trapaças, jogo, coisas assim. E ao ser chamado à ordem pelo senhor Aristides, recebeu com quatro pedras na mão. Daí a atitude do senhor Aristides fazendo um testamento novo no qual deserdava o enteado.
Esse enteado é a única pessoa que o morto tinha como parente mais próximo?
Sim, senhor. Uhum. O senhor Aristides foi casado com Dona Ofélia, mãe de Onofre. O menino, se é que se pode chamar assim, veio para a companhia dele já com 15 anos feitos. Sempre foi revoltado e brigão, mas quando a mãe morreu, meu cliente continuou a tomar conta dele. Escusado dizer que o rapaz recebeu ótima instrução, frequentou os melhores colégios, mas nada disso mudou seu caráter. Fez um casamento desastroso com uma pequena que cantava no inferninho de Copacabana e daí para frente piorou muito.
Em suma, um mau caráter que não soube aproveitar a chance que a vida lhe concedeu.
É isso mesmo.
Bom, mas onde é que eu entro?
Desconfio que a morte de meu cliente não foi uma morte acidental, como tudo indica. Foi uma morte encomendada.
Como assim?
Abigail, esposa do enteado do senhor Aristides, esteve em meu escritório um dia após o embarque de meu cliente para indagar se era verdade que ele tinha feito outro testamento.
E o senhor o que disse?
Que sim, que era verdade. Meu cliente não pediu o segredo do fato. Disse mesmo que ia dizer isso ao enteado.
Eu percebo, percebo. E o senhor acha que para evitar que o padrasto assinasse um testamento no qual ele seria deserdado, o rapaz mandou matá-lo?
Mais ou menos isso. Principalmente sabendo, como eu sei, que na véspera de viajar, o senhor Aristides teve uma forte altercação com o enteado e disse-lhe que, quando voltasse, assinaria o testamento.
Ah, ele disse isso ao enteado?
Disse. O próprio senhor Aristides me contou tudo quando fui levá-lo à estação de embarque.
E faz muito tempo que ele tinha ido para São Paulo?
Um mês. É, um mês mais ou menos. Ele viajava muito, mas nunca se demorava mais do que uma semana. 10 dias no máximo.
E o senhor pode nos dizer se o enteado sabia do regresso do padrasto?
Eu creio que sim. Eu não posso afirmar, mas era costume do senhor Aristides passar telegrama para avisar e o dia e hora em que voltava de viagem.
Compreendo. O caso foi dado como morte acidental em meio ao conflito, não é isso? E a delegacia? Qual foi que tomou conta?
Aquela delegacia que fica no próprio edifício da Central do Brasil.
Ah, eu conheço o comissário de lá. Pois eu falarei com ele. Não lhe posso prometer coisa alguma oficialmente, mas extraoficialmente farei algumas indicações.
Ótimo.
Se aparecer qualquer indício de que suas suspeitas procedem, então tomarei o caso sob minha responsabilidade.
Muito bom, eu lhe ficarei muito agradecido.
Pelo sim e pelo não, vamos anotar alguns dados. Primeiro, nome e residência do enteado do morto.
Bom, o nome é Onofre Santos Albuquerque. A mulher dele chama-se Abigail. Moram num bonito apartamento da Zona Sul.
Muito bom. A tal fábrica de artefatos de couro da qual ele era sócio, onde fica?
Em São Cristóvão, na rua Figueira de Melo.
Uhum.
A razão social da fábrica é Garcia Rosendo Sociedade Anônima.
O Rosendo é o sócio?
Isso mesmo, um sujeito muito correto, por sinal. Parece que o senhor Aristides deu-lhe a mão numa época em que ele andava mal de vida e o senhor Rosendo ficou eternamente reconhecido. Para ele era Deus no céu e o meu cliente na terra.
Muito bem, eu vou tomar algumas providências. Qualquer coisa que surja, eu me comunicarei com o seu escritório. Aqui no cartão tem endereço e telefone, né?
Perfeito.
Uhum.
Olha, eu lhe agradeço imensamente. Passe bem, inspetor.
Passe bem.
Senhorita.
Passe bem, senhor. Chefe,
uhum.
Será que é mesmo verdade o que ele pensa?
Não sei, Suzy, não sei, mas vamos investigar, né? Antes de mais nada, iremos ao distrito onde a ocorrência foi registrada para saber maiores detalhes. Depois, bem, depois vamos indagar aqui e ali. Vamos embora, Suzy.
Mas isso não pode ser.
Prontinho, Suzy?
Ah, descobriu alguma coisa, chefe?
Pouca. Hã? Muito pouca mesmo. Eu sei apenas que os tais arruaceiros são habituês aqui da central. Gente desclassificada. Mas não puderam apurar exatamente de quem se tratava. Fizeram uma pequena blitz. Detiveram alguns elementos, mas não conseguiram nada. Essa gente tem uma espécie de código não escrito. Dificilmente denunciam uns aos outros.
Bom, e agora, chefe?
Bom, agora vamos deixar o carro aqui mesmo. E a pé, vamos dar um pulinho até o bar do Rocha, ali na Barão de São Félix.
Ah, pra aquele lado de lá?
É.
Ih, puxa, chefe, tem cada pinta braba por ali que eu vou te contar.
Eu sei, Suzy, mas o Rocha é um velho conhecido.
Ah.
Eu já o salvei de umas enrascadas no passado. E sempre que pode, ele me dá uma mãozinha. Vamos falar com ele, vamos lá.
Então vamos.
Ora, se não é o meu grande amigo...
Olá, Rocha. Não diga quem sou.
Ah, sim, senhor, sim, senhor. Mas que novidade é essa, o amigo cá por estas bandas? Ora, vamos sentar ali e tomar alguma coisa.
Muito obrigado, Rocha. Eu preciso falar com você.
Comigo?
Conhece Suzy, a minha assistente?
Não, senhor, ainda não tive o prazer. Mas olha que é uma rapariga muito bem posta, sim, senhor. Prazer, senhorita.
O prazer é meu, senhor.
Obrigado. Mas vamos sentando. Olha, aquela mesa lá no canto é melhor, hein?
É.
Sente.
Obrigada,
seja à vontade, senhorita.
Obrigada.
Pai, o que é que os amigos vão tomar? Uma cervejinha bem gelada?
Não, não, Rocha. Eu aceito apenas um refrigerante.
Ah, sim, sim. Minha rapariga aí.
Ah, o mesmo do chefe.
Parece. Mas que falta de imaginação, Jesus. Rapaz, traga cá dois refrigerantes para os meus amigos.
Sim,
e uma dose de vagaceira para mim. Olha, que tendo companhia, a gente pode tomar um trago. Ora, pois muito bem, no que é que este seu criado lhe pode ser útil?
Ô, Rocha, você ouviu falar num conflito na saída da central um dia destes?
Quando um gajo que ia tomando um táxi recebeu um tiro nas ventas e passou desta para melhor.
É.
Eu até comentei com alguns fregueses de cada casa, para ver como é a vida. Tipos atiraram no porco e acertaram no peru. Para o senhor ver, um cristão sai de casa para fazer uma viagemzinha, como quem não quer nada, e assim, sem mais nem menos, recebe um tiro pelas fuças. Isto lá tem cabimento.
Eu soube que tudo foi causado por uma briga de marginais.
Ah, pois. E o que é que não falta por aqui? É isso que não falta, desocupados, desocupadas.
Muito bem, Rocha. Por acaso, assim como quem não quer nada...
Sim.
Você não sabe de alguém que tenha tomado parte na roça?
Bem, assim como quem não quer nada, hein? Que eu cá não me quero ver inserido. Já chega os que eu cá tenho sem procurar. Mas não posso. Claramente não posso deixar de servir ao meu amigo. Oh, este gajo, este raio do refrigerante, bem ou não bem, rapaz? Havia-te com os diabos. Este porco fica feito um palermo. Vagabundos. Ficam a conversar de paroda com os gajos no balcão e a gente que se lixe. Mas como eu lhe dizia, eu não posso deixar de ajudar um amigo. Eu sei, de ouvir dizer, é claro. Pois eu sei que o Pereba estava lá quando armou-se o 31.
Pereba?
É.
Mas que nome, hein?
Ora, é o nomezinho a calhar com o gajo. Aquilo é sarna e da boa. Olha, nem a propósito, Jesus, lá vem ele passando, olha lá.
Aquele? Trabalha aqui por perto?
Oh, meu amigo, isso é lá a pergunta que se faça. Esses vagabundos trabalham com as mãos nos bolsos dos olhos. Ou então, exploram essas infelizes que ficam aí a escurar os postes dia e noite.
Bom, obrigado por tudo, Rocha. Eu vou atrás do tal Pereba.
Mas espera, mais uns refrigerantes.
Fica para outra vez. Obrigado e adeus, hein? Vamos, Suzy, vamos lá.
Mas já se viu, ora sim, senhor. Quem me havia de aparecer? Ora, sai para lá. Agora escusas de abrir as garrafas, hoje está terno. Pareces parente de caranguejo. Sandas de banda e és canhoto das duas mãos. Raios o partam.
Pereba.
O que é, meu patrão? Eu não conheço o senhor.
Mas eu conheço você e quero lhe pedir um favor.
Tem grana na jogada?
Tem. Uma boa bolada se você souber trabalhar direitinho.
Ah, trabalhar? Que espécie de trabalho é esse, meu patrão?
É melhor não falarmos aqui. Tem muita gente passando e podem ouvir. Eu deixei meu carro ali atrás. Vamos até lá?
É, eu Onde está o carro do senhor? Muito longe?
Não, ali na Marcílio Dias.
Tá bom. Vai indo na frente, vai. Se os pita me ver falando com um cara todo bacana que nem o patrão aí, vão encarnar em mim, hein, né? Vão achar que é alguma boca rica e vão querer ficar por dentro. Vai andando que eu vou atrás, tá?
Muito bem, Paulo. O carro é aquele ali, hein?
Tá bom.
Como é que é, rapaz? Entra logo aí.
Ei, mas eu entrar aí nesse carro pra quê?
Ah, sem papo, cara. Vai entrando logo.
Ei, que é essa dona, né? Pera aí, moço.
Ah, que negócio é esse?
Olha,
não. Vai logo, tá pensando o quê? Prontinho, chefe, o homem tá aqui dentro.
Ótimo. Pera aí, que história é essa, hein? Para esse carro. E a senhora, dona, tira a mão de cima de mim.
Algema, chefe.
Algema? Que é isso? Quem são vocês?
Tá pensando o quê? Polícia, meu chapa.
Polícia?
Cana, tá sabendo? Cana, você está metido em uma boa.
Eu não fiz nada, o que que há? Estava andando tranquilamente quando esse camarada veio falar comigo.
É, camarada, fique sabendo que esse camarada aí é um inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária, viu?
Puxa vida, eu tô grampeado. Bem que meu horóscopo dizia que eu tomar cuidado, né? Dia de azar.
Vamos até o departamento. Se você se comportar direitinho, logo estará ali. Caso contrário...
É, o chefe aí dá hospedagem pra você por uma temporada, moro? E muita sombra e água fresca.
Ah, essa não. É. Eu prefiro ficar aqui fora mesmo apanhando sol.
Muito bem. Agora vamos ao que serve. Eu sei que você estava metido naquele conflito de anteontem na porta da central.
Conflito?
É.
Que conflito? Eu tô por fora.
Ah, pois então vai tratando de entrar. Porque nós sabemos que você tomou parte no auê, tá legal?
Eu sei que não foi você quem deu aquele tiro. Mas que você estava na briga, estava, que eu tenho certeza.
Eu sabia que tinha alguma suja por trás de tudo. Pobre, quando vê muita esmola, desconfia. Olha aqui, a gente não demos nenhum tiro no senhor. Só armamos a laúsa com o cara e o cara mandou. Ninguém não tinha revólver, não. Uma máquina costuma nota alta, né? Mesmo de segunda. A gente briga no tapa mesmo, na pernada.
Muito bem, vocês não deram tiro. Vocês quem?
Bom, era eu mais o Bambu, né? Aliás, foi ele que arranjou o serviço.
Que serviço?
A Kizumba, ué. A gente brigamos pra ganhar um caraminguá que o cara tratou mais o Bambu.
Ah, então quer dizer que alguém pagou a vocês para provocarem um conflito?
Isso mesmo. O cara ficava no carro e a gente de olho nele. Quando ele desse o sinal, a gente começava a arruaça. E foi o que a gente fez, né? Quando apareceram os homens, a gente deu no pé.
Quanto foi que o tal camarada pagou a vocês?
Bom, ele deu uma quina para cada um. Lá tá alto, hein? Eu sabia que ia pintar sujeira.
E como era o camarada? Alto, baixo, gordo, magro?
Bom, isso eu não sei dizer no senhor. O cara nunca saiu do carro, parecia meio alto,
Casimiro,
né?
Convido.
E também não era gordo, não.
E o resto? Você não pode escrever o cara?
Bom, ele usava óculos escuros, né?
Ah, tava demorando, aí.
Tinha um bigodão da cidade e usava um pano enrolado no pescoço que quase tapava a boca.
Um cachecol?
É isso aí. E falava com uma voz meio faiosa, né?
Um disfarce, certamente. E o carro? De que marca era o carro?
Bom, era um Fusca amarelo.
Fusca? Carro muito fora do comum, não é, chefe?
É, se duvidar, era até alugado. Por acaso você não viu o número da chapa do carro?
Por acaso não, senhor.
Ih, era muita sorte, chefe.
Ele pagou vocês antes ou depois do serviço feito?
Depois. Ele deixou o envelope no boteco do seu Rocha para entregar o Bambu, né?
Ih, logo no bar do Rocha.
Suzy.
Senhor, desculpe, chefe.
Está certo, eu acho que você contou tudo quanto sabia.
E contei mesmo. Eu não quero entrar em fia sem fazer nada, não. Bom, eu posso ir embora?
Ainda não. Você vai ficar por nossa conta até resolvermos tudo.
Essa não, eu não fiz nada.
É, pois é isso aí, meu camaradinho. Tá pensando o quê? Você está preso justamente porque não fez nada.
Oh.
Vadiagem, tá sacando?
Parta o gajo. Sim, senhor. Ele me deixou um envelope para entregar ao Bambu. Isso foi mesmo no dia do pega-pega lá na central. Olha, para falar a verdade, Foi pouco depois, é. O gajo encostou um fusca amarelo ali no meio fio e saltou todo enrolado até parecia que estava no Polo Norte. Com uma voz assim esquisita, era feio, feioso o tipo, sabe? Me entregou o envelope e pediu para dar ao Bambu. Esses caras sempre deixam encomendas aqui, por isso eu não estranhei. Ai, pera, agora me lembro. O Bambu mais o Pereba vieram aqui mais tarde juntos para pegar o envelope. Ah, se eu soubesse. Olha, senhor inspetor, eu nada tenho a ver com essa súcia. Eu fiz um favor e agora estou em camisa de 11 varas
sem motivos. Não se preocupe, Rocha. Eu conheço você e sei que não ia pactuar com marginais.
Pois é, isso mesmo. Eu nunca aqui ia
pactuar.
Raios de palavra essa. Pois eu nunca ficaria de paródia com os gajos.
Exato. Não faz mal. Deixamos o Pereba de molho e vamos procurar novas pistas em outro lugar.
E olha, e se agarrarem o gajo, me faz um favor, tragam-no aqui. Que eu quero dizer-lhes dois propósitos, só dois. E garanto que ele nunca mais vai abusar da confiança de um comerciante honesto como eu. Ai, eu...
Meu marido saiu anteontem pela manhã.
De carro?
Sim. É, todos os dias o Onofre sai de carro para o trabalho.
Um fusca amarelo?
Sim. Mas quem há? Quem são os senhores, afinal? E por que tanta pergunta?
Polícia, madame.
Polícia?
É.
Mas o que foi que o Onofre fez, meu Deus? Será possível que ele não se emenda?
Seu marido não deve demorar a chegar, não é?
Não, já está na hora. Ele até que está demorando um pouco hoje. Olhe, deve ser ele.
Querida, boa noite. Quem são os senhores?
Polícia, Onofre. O que foi que você arrumou, homem de Deus? O que foi?
Polícia, mas o que há?
O senhor é suspeito de ter mandado assassinar o seu padrasto.
Rádio Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Morte Acidental.
Mandei matar meu padrasto? Mas não, isso é uma calúnia.
O senhor tinha um motivo. Sabia que seu padrasto ia modificar o testamento doando a maioria dos seus bens a entidades caritativas.
Ele sempre ameaçava fazer isso.
Eu não sei do que o senhor está falando.
Vai querer me enganar que não foi o senhor que pagou a dois vagabundos da Central do Brasil para armarem uma briga no momento em que seu padrasto desembarcou de São Paulo e ia tomar um táxi?
Eu não sei nada disso. Meu padrasto morreu realmente vítima de um tiro perdido durante uma briga na Central. Mas eu não tenho nada com o caso.
Ah, mas o senhor não tem um fusca amarelo?
Tenho.
Pois o camarada que contratou os marginais também tinha um fusca amarelo.
O que foi que você foi arranjar, Onofre? Mas pelo amor de Deus,
cala essa
homem.
Boca, Abigail. Não vê que assim você me compromete?
É, vamos andando. O senhor está detido para averiguações. Vamos embora.
Mas... Não conversa não. Vamos andando, seu Onofre. Nada de resistência.
Não. Eu não vou resistir, mas... Isso é absurdo. Isso é um absurdo.
Eu sabia... Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Logo agora que o velho morreu e a gente ia entrar no dinheiro, tinha que acontecer alguma coisa. Eu sabia. Esse camarada só dá azar.
Realmente foi uma perda irreparável, inspetor. O Aristides foi o maior e melhor amigo que eu tive. Graças a ele eu consegui esse negócio.
Senhor Rosendo, pelo que sei, o senhor e o senhor Aristides eram sócios, não?
Ah, sim, senhor. Olha, eu tive um mau momento da vida e foi o Aristides que me deu a mão. Ele me deu sociedade com a condição de mais tarde eu ir aos poucos saldando a dívida pela parte que me cabia. Foi o irmão, coitado.
E o que é que o senhor diz do enteado dele, o senhor Onofre?
Ah, Aquilo não vale o pão que come. Mal agradecido, interesseiro, ambicioso. Olha, ele vivia pedindo a Deus que o Aristide morresse só porque sabia que ia herdar tudo. Isso é uma injustiça. Aquele camarada não fez por merecer.
E a parte da sociedade aqui na firma também vai passar as mãos de Onofre?
Não, isso
não.
Não?
Por quê?
Não. Eu não lhe digo que o Aristides era um irmão para mim. Não acabei de falar isso. Pois quando fizemos a sociedade, ele instituiu uma cláusula segundo a qual, por morte de um dos sócios, a sua parte na sociedade passaria automaticamente para o outro. Eu até que nem queria aceitar uma coisa dessa, mas ele insistiu, insistiu, fincou o pé e eu não tive jeito senão eu concordar. Olha, mas sinceramente eu preferia ter o meu amigo vivo aqui a meu lado.
O senhor por acaso sabe o que foi que o seu sócio foi fazer em São Paulo?
Olha, inspetor, eu não tenho certeza não, mas parece que ele andava de romance com a pequena por lá. Você compreende, o Aristides gostava de mulheres jovens, bonitas, era rica e não podia desfrutar a vida. Melhor do que guardar e deixar para aquele cafajeste enteado.
Muito bem. Senhor Cozendo, o senhor tem carro?
Tenho, sim, senhor.
Qual é a marca?
É uma variante. PW0009. Sabe como é, né? Às vezes eu preciso transportar algum material e na variante acomoda tudo.
É amarelo?
Não, senhor, não. É azul, azul diamante. Mas por quê, hein?
Não, não, por nada. Apenas curiosidade. Muito obrigado por tudo, senhor Rosendo.
Ora, de nada, Oreste. Olha, e se por acaso o senhor descobrir alguma coisa, faça a gentileza de me comunicar. Agora que existe a certeza de que se trata de um crime encomendado, eu gostaria de ver o culpado punido.
Se Deus quiser, há de ver. Eu estou trabalhando para isso.
Ficamos, chefe.
Bom, aqui está uma lista de todas as locadoras de automóveis do Rio. Eu sei que vai ser um trabalhão.
É.
Mas você pode separar por bairros e mandar outras pessoas também investigarem. Eu quero saber os Fuscas que foram alugados nos dias 2 ou no dia 3. Os Fuscas amarelos, bem entendido. Anote nomes, endereços e tudo mais dos locatários.
Ei, meu Deus, vai ser uma mão de obra.
Eu sei, Suzy, eu sei.
Mas não tem outro jeito, né?
É, minha filha.
É fogo. É, não vai ser fácil. A gente se vira, tá legal, chefe. Deixa comigo. Mais alguma coisa?
Não, 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 Suzy. Cuide disso enquanto eu vou à casa do senhor... Do senhor Aristides, né? Conversar com a velha criada. Vamos ver qual de nós colhe maiores indícios.
Do homem, só tinha um defeito, mulherengo que só ele, não podia ver rabo de saia. Olha, se fosse moça e bonita então, o homem ficava todo derretido. E afinal, o seu Aristides não era nenhuma criança.
Você conheceu muitas aventuras do seu patrão, Violeta?
Sem conta, senhor. Olha, era um entra e sai de mulher nessa casa, bem entendido. Não tinha poucas vergonhas aqui. Ah, isso não, que eu botei as cartas na mesa. Eu sou uma mulher velha e direita. Eu não me presto a certos papéis, não.
Antes,
senhor,
de ir para São Paulo, o seu patrão deixou transparecer alguma coisa a respeito do que ia fazer por lá?
Não, senhor, não. Mas pelo modo dele se comportar, eu vi logo que tinha rabo de saia metido na história. Ela escolheu as melhores roupas, as camisas mais caras, meias, tudo mais. E levou uma batelada de vidro de perfume. Ah, que homem mais vaidoso, meu Deus. Eu sabia logo quando ele estava metido com alguma dona nova.
E o senhor Onofre?
O que é que tem?
O que é que você me diz dele, Violeta?
Eu digo que é uma boa bisca. Tanto ele quanto a lambiscoia da mulher. E eu não sei onde é que ele foi desencavar aquela tipinha. Dona, mas cebosa, meu Deus. Toda cheia de não me toque. Parecia até que era filha de alguma majestade. Só vendo como é que ela entrava aqui, de nariz pra cima, com aquele cabelo oxigenado muito branco e os sapatos lá de salto absurdos. Parecia que era uma princesa, antipática.
Eles discutiam muito com o senhor Aristides?
Não faziam outra coisa. Também aqueles dois só apareciam aqui pra pedir dinheiro. Olha aqui, senhor, mesmo na véspera do senhor Aristides viajar, teve uma arranca do diabo nessa casa. O tal do Onofre dos Quintos queria eu não sei lá quanto, viu? E o senhor Aristide disse que ia viajar no dia seguinte e não tinha dinheiro à mão. Pois, senhor, olha, foi o bastante.
começou um charivari dos infernos. Mas o patrão pôs os dois pela porta fora com dois gritos e disse que quando morresse eles não iam ver onde estão. E fez muito bem.
Viu, o seu patrão passou algum telegrama dizendo que chegava?
Como sempre.
E você avisou alguém?
Ah, eu telefonei pro seu Rosendo, naturalmente, né? Os dois eram assim, muito amigos.
E Onofre?
Bom, ele apareceu por aqui com a maior cara lavada.
Viu o telegrama?
Pois não viu, senhor. Tava aí em cima da mesa. Era ele com aquela falta de cerimônia maior desse mundo, apanhou o telegrama e leu. E disse com aquela cara de songamonga. Ah, então o velhote vem amanhã, é? Ah, foi bom eu saber.
Foi bom eu saber. É. Ele disse isso exatamente?
Ah, então não disse esse senhor. Aí eu que não entendi o porquê dessas palavras.
Você não entendeu, mas eu entendi muito bem, Violeta. É? Muito obrigado por tudo, sim. De você nada. Foi uma boa mulher.
Ah, muito obrigada, senhor.
O senhor me pediu, convoquei todos os interessados. Estão na outra sala.
Muito bem, senhor Martins. Eu trouxe esse camarada para ver se ele reconhece alguém. Vamos entrando. Pereba, entra.
Peraí. O que, é que o senhor quer arrumar para cima de mim, hein?
Nada, meu camaradinha, nada. Você vai só olhar os homens que estão lá dentro e dizer se tem alguém que se parece com tal camarada do Fusca Amarelo.
Mais ou menos eu já sei de quem se trata, mas eu quero uma confirmação. Vamos entrando. Vamos. Vamos lá.
Boa tarde para todos.
Meus amigos, aqui estamos reunidos a pedido do inspetor Santos. Ele, ao que tudo indica, parece ter encontrado uma pista muito importante para descobrir o autor da morte do senhor Aristides.
A principal pista é um carro, um Fusca de cor amarela.
Um Fusca amarelo? Onofre, o que foi que você arrumou, homem?
Deixa a matraca, Abigail.
Eu sabia que boa coisa você não andava planejando. Quando eu vi aqueles telefonemas a horas tardias e você procurando esconder o que dizia, eu vi logo que era alguma das suas.
Para não, Onofre. Vá para o inferno.
Grosseirão.
Ora, por favor, minha gente, por favor. O inspetor parece ter alguma coisa importante a nos dizer.
Antes de mais nada, eu quero que esse rapaz que aqui está olhe bem para todos os presentes e diga se alguém aqui se parece com o camarada que contratou os seus serviços. Muito bem. E então, Pereba?
Bom, né? O cara usava óculos escuros e tinha um bigode mais grosso do que daquele moço. Mas parecia um pouco com ele.
Comigo? Mas isso é absurdo.
Não, talvez não seja, doutor Martins. Talvez não seja.
Ora, esta...
Um homem da sua corpulência, mais ou menos, da sua estatura, com um bigode bastante cheio, óculos escuros e um cachecol envolvendo parte do pescoço e do rosto, trouxe comigo um par de óculos escuros, um cachecol e um bigode postiço. O senhor teria alguma dúvida em experimentá-los, doutor Martins?
Eu?
É.
Mas, bem, claro que não. Onde estão?
Suzy.
Ah, prontinho, chefe. Está tudo aqui, ó.
Com licença, doutor Martins. Muito bem, vamos colocar os óculos, os bigodes, assim. Uhum. E agora, o cachecol.
Deixa que eu coloco.
Pois não? Pronto. Então? Era ele, Pereba?
É... Parece, né? É, mas eu acho que não. O rosto do outro era mais magro, sabe? É isso, sim, mais magro.
É, o senhor passou no teste, doutor Martins. Vejamos agora o senhor Rosendo. Hã? Quer submeter-se ao mesmo teste?
Mas claro que não, inspetor. Isso é um absurdo. O senhor, em vez de andar atrás do criminoso, fica tomando nosso tempo. O tempo precioso de pessoas ocupadas com... testes ridículos. Ah, por mim eu dou por visto. Eu tenho mais o que fazer. Vamos dar licença.
Epa, um momentinho. Daqui o senhor não sai.
Quê?
Tá pensando o quê?
Que desaforo é esse, mocinha? Estamos presos, por acaso?
Estamos não. O senhor está, senhor Rosendo.
Eu? Mas por quê?
pelo assassinato de seu sócio, o senhor Aristides.
Que?
O senhor Rosendo? É impossível. Eu tenho provas.
Provas? Que provas?
Suzy. Ah. Leia a ficha.
Deixa comigo, chefe. Tá aqui, ó. Locadora de automóveis Cossicler. Nome, Rosendo Fialho Breves. Identidade, Félix Pacheco. Carro, Fox, cor amarela. Data do aluguel, dias 2 e 3 do mês em curso.
Maldição! Eu nunca esperei que descobrissem isso.
Agora, já não tem a mínima importância o senhor querer ou não se submeter ao teste. Sabemos que foi o senhor que contratou os serviços de Pereba e do seu comparsa para armar uma briga exatamente no momento em que o senhor lhes fizesse um sinal. O senhor esperou seu sócio descer as escadinhas da estação e dirigir-se ao ponto de táxi. Fez sinal para os dois malandros e, com o Fusca amarelo, aproximou-se o bastante para desfechar o tiro no senhor Aristides. O resto foi fácil. Usando ainda o disfarce, levou um envelope com dinheiro no bar do Rocha para o Bambu. Daí em diante, as coisas correram quase como o senhor esperava. Infelizmente, o Dr. Martins é um profissional dedicado a seus clientes e desconfiou de qualquer coisa. Pediu a minha colaboração e chegamos à verdade.
Pois é, mas por que o senhor Aristides foi sempre tão amigo dele?
Eu creio que o senhor Rosendo andava metendo a mão em dinheiro da firma para que o outro de nada desconfiasse, só mesmo armando uma cilada. Afinal, por morte do sócio, a firma passaria a pertencer exclusivamente a ele, como os demais bens do falecido passam a pertencer ao senhor Onofre.
Oh, Onofre, meu bem, estamos mesmo ricos, querido.
Não. Infelizmente não.
Não, mas como não? O testamento
perdeu o valor desde o dia em que o senhor Aristides se casou com comunhão de bens com dona Edith Justiniano Gomes, na cidade de São Paulo.
O quê? Aquele velho gaga arranjou quem se casasse com ele, foi?
E aqui está a cópia da certidão de casamento encontrada na pasta que o senhor Aristides trazia quando foi assassinado. Só ontem a polícia me enviou os papéis. Resta agora entrar em contato com essa senhora e fazer com que tudo lhe chegue às mãos.
Mas e eu que pensava?
Idiota! Hã? Idiota que você é! Eu não dizia para não enfezar o velho. Está no que deu, né?
Eu não dizia para você. Querida.
Então vamos. Tire esta mão de cima de mim. Nojento. Ah, mas se pensa que eu vou aturar um vigarista duro pelo resto da minha vida, está muito enganado, hein? Eu vou pedir desquite. E metade daquele apartamento vai ser minha. A minha está ouvindo? Minha está ouvindo, bem? É.
Ei, Suzy. Hã? Vamos levar os dois prisioneiros embora, né?
Chefe, o Pereba se mandou, aproveitou a confusão e deu no pé.
Não faz mal. Aquele eu sei onde encontro. Ele não tem mesmo para onde ir. E depois, entrou na história como Pilatos no credo.
É, né? Só que neste credo entraram dois Pilatos.
Dois, Suzy?
É, foi, não foi, chefe? Pereba e Bambu.
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, Morte Acidental. Tomaram parte os seguintes artistas: Orlando Melo no papel de Martins, Rocha foi Navarro de Andrade, Pereba, Wilson Marcos, Onofre, Carlos Leão, Abigail, Wilca Maria, Rosendo, Paulo Célio, Violeta, Auriceia Araújo, Suzy, Lourdes Santana. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. O controle de som foi de Renan Fontes. A sonoplastia de José Marques. Contra-regra de Geraldo Cruz. Ensaios e direção, Carlos Leão. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltaremos com mais um teatro de mistério.